Já nos limites dos quatro primeiros parágrafos da comparação do princípio schillingiano da filosofia com o fichtiano, pelo menos duas coisas parecem-nos consolidadas no âmbito de nossa discussão em torno do projeto hegeliano de uma filosofia especulativa. A primeira é a limitação de toda filosofia que pensa poder dar conta do princípio último do ser e do saber apenas mediante o chamado filosofar em geral e ou mediante a simples negação do diverso enquanto resultado do saber como tal. Essa limitação, a rigor, abarca tanto as filosofias denominadas como dualistas, quanto as denominadas como não dualistas, bem como aquelas designadas monistas, pois todas essas filosofias têm em comum o fato de se fundarem sobre uma oposição, explicitamente afirmada no primeiro caso, explicitamente negada no segundo caso, e implicitamente mantida indeterminada no terceiro caso. Uma oposição tal que ora se mostra entre o finito e o infinito, como no primeiro caso, ora se apresenta entre o determinado ou cognoscível, portanto finito ou ilusório, e o indeterminado ou incognoscível, portanto infinito ou fruto de um êxtase místico, como no segundo caso. Ora, entre a mônada ou esfera que explicitamente se afirma e as mônadas ou esferas que implicitamente se nega, como no caso terceiro. O importante aqui é que, nos três casos apresentados, a oposição permanece meramente formal em sua afirmação ou negação, e por isso não é ou não se faz presente no seio do próprio absoluto, que permanece oposto ao relativo, explícita ou implicitamente, e, portanto, exterior ao mesmo, reduzindo-se assim a uma simples mônada ou esfera que, ao ser afirmada de modo unilateral, pois deixa de fora justamente as outras mônadas ou esferas às quais se opõe, move-se, desde já, fora do absoluto mesmo, enquanto um. Então, voltando ao que falávamos no início desse arquivo, voltando então ao segundo, voltando ao que falávamos no início desse arquivo, a primeira coisa é a limitação de toda a filosofia que queira partir de um mero filosofar em geral em uma dessas oposições. Outra coisa, a segunda, é o ponto que aqui distingue o filosofar hegeliano e o seu projeto de sistema desses outros três. Portanto, o elemento constitutivo do que, de ora avante, se pode chamar filosofia especulativa pura. Vejamos, então, a título de resumo, em que isso consiste. Hegel, por seu turno, quer pensar a um tempo tanto a oposição real quanto a identidade real, o que só é possível em as estabelecendo no seio mesmo do absoluto, que, como tal, não é nem idêntico, nem oposto a um outro ou a si mesmo, mas identidade da identidade e da não identidade. Daí que a contração de que nos fala Hegel à página 95 seja tão somente a contração do idêntico que a si mesmo se converte, na medida em que a ele se contrapõe o não idêntico. Ambos, o idêntico e o não idêntico, frutos da expansão do próprio absoluto, enquanto absoluta atividade de pôr-se a si mesmo, a um tempo, enquanto opor e ser um. Por isso, enfim, não pode mais ter lugar aqui oposições tais como aquelas entre o sensível e o inteligível, o real e o racional, o finito e o infinito, etc., mas tão somente o desenvolvimento especulativo ou autorreflexivo das determinações do próprio absoluto, enquanto elas são a ele imanentes e ele nelas presente, no plano da efetividade do espírito, que, como conceito livre, é além da substância e da razão. Trataremos disso com mais detalhes futuramente. Abraço e bom estudo a todos.